Rádio Observador, todos os dias, com o Contracorrente.
Hoje, José Manuel Fernandes não podia deixar de falar no Contracorrente da conferência de imprensa de ontem da Infraestruturas de Portugal sobre o acidente de comboio de sexta-feira.
É verdade, não podia.
Bom dia.
Não podia porque eu ouvi o Presidente assim direto e às vezes devo dizer que nem queria bem acreditar no que estava a ouvir. Basicamente, o que o senhor nos estava a dizer era que há 23 anos que foi decidido instalar um sistema automático de sinalização da nossa rede ferroviária e passado estes anos todos, boa parte da rede ainda não está com esse sistema automático. E depois, o sistema já está ultrapassado. E depois, como se isso não fosse suficiente, na parte do sistema, na parte da rede que está automatizada, ainda circulam muitos veículos que não estão automatizados. Portanto, aliás, foi um desses veículos que provocou o acidente da passada sexta-feira, e ele disse isto tudo com a maior das calmas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu acho que é nessas alturas que nós às vezes ficamos a pensar se não somos um bocadinho um país de operetas.
Pronto, lá estás tu outra vez.
Olha, eu nestas alturas fico assim um bocadinho com cabelos, com os pelos eriçados. E nesta questão dos caminhos de ferro, acho que não é possível ser senão muito, muito severo. Eu ontem fui só verificar uma coisa, que foi tentar ver o que é que tinha acontecido à nossa rede ferroviária, e descobri que em 1968, que foi o número mais antigo que eu descobri, na Pordata, aquele sítio onde a gente encontra sempre os números, em 1968 nós tínhamos 3.600 km de via férrea. Entretanto, perdemos 1.000, portanto, atualmente temos 2.500, portanto, em vez de termos mais, temos menos. Podes dizer, e dizes com razão, que muitas linhas desapareceram porque tinham pouco uso. É verdade, e portanto, agora, as que nós tínhamos podiam ter mais uso, podiam ter evoluído, há zonas muito sobrecarregadas, podiam ter novas linhas, mas, enfim, só me lembro da linha da Ponte sobre o Tejo e pouco, e não sei se há muito mais que tenham aberto. Portanto, depois, por outro lado, eu lembro-me de ter de viajar na década de 70 entre Lisboa e o Porto em 3 horas. Entretanto, gastaram-se milhões e milhões e milhões na linha do Norte, vieram as ovas pendulares. Quanto tempo é que se ganham no tempo de viagem? Talvez 10 minutos? Não, acho que nem chega a 1/4 hora. Portanto, eu fiquei ontem a saber que dos 2.500 km de linha que nos sobram, há 950 que ainda nem sequer têm sistema automático de segurança. Portanto, ou seja, ainda dependem de funcionários. Há 1.000 protocolos de segurança, há 1.000 olhos atentos, mas no fundo ainda dependem de não haver erro humano.
Ou seja, queres tu dizer que ainda estamos nas mãos da Providência?
Sim, espero que não, nem tanto, até porque, apesar de tudo, os profissionais que trabalham na rede ferroviária e nos comboios sabem o que andam a fazer. Pelo menos espero eu, e acho que espero bem, porque, apesar de tudo, tem havido poucos acidentes. Quando vamos ver os acidentes, eu fui tentar ver qual era aquele acidente de 93 de que falava o senhor na conferência de imprensa, e o único que descobri foi um acidente em que um comboio entrou pela gara dentro, também assim, não foi assim um acidente tão grave como isso, que acho que também houve nenhum morto, mas o resto foram acidentes, basicamente acidentes daqueles em que um comboio joga com um carro ou com um caminhão numa passagem de nível. Portanto, nós temos tido realmente poucos acidentes no essencial, mas há mais problemas. Por exemplo, eu pela conferência de imprensa fiquei também a perceber que na União Europeia cada país, ou praticamente cada país, tem o seu sistema de sinalização eletrónica, o que é uma confusão dos diabos, e como se isso não chegasse, ninguém sabe se o sistema que nós utilizamos vai ter continuidade, ou se é preciso colocar uma caixa de programação em cima da caixa que nós temos atual, e que isso pode levar 2 ou 3 anos a desenvolver. Tudo isto numa altura em que se tocam fanfarras, que vem para aí mais material circulante para a CP.
Sim, o ministro Pedro Nuno Santos fala sobretudo de carruagem. Temos o nosso participante do costume.
do costume.
Foi do costume. Vamos, estamos a falar,
a falar das carruagens,
anunciadas pelo ministro, exatamente.
Sim, as carruagens não precisam de... Não precisam de equipamento, mas precisam de locomotivas. Mas já agora, quanto às carruagens, diga-se de passagem que são carruagens espanholas, que é um Paso Cata que ele comprou. Este fim de semana, por acaso, soubemos que algumas delas, quando vinham ao caminho de Portugal, descarrilaram. Enfim, devem ser muito novas, vinham das condições. Acho que não se magoou ninguém com as carruagens descarrilaram, elas vinham devagarinho e os estragos não são grandes, mas enfim, ficaram um bocadinho mais chocadas do que já eram. Espero que não se atrase muito depois a recuperar para poder entrar em circulação. Portanto, o problema não está nas carruagens, pode ser nas locomotivas que a CP tem precisa de comprar. Portanto, tudo isto é um sarilho, pelo que se percebe. E até porque este sistema eletrónico não é só para a sinalização, sobretudo ele tem a ver com limitar a velocidade ou mesmo fazer parar as locomotivas, e isso é que é importante neste chamado Convera, acho que é assim que se chama. Ora, aquilo que se estranha depois é que 27 anos depois da decisão de o instalar, tínhamos o tal terço da rede sem automação completa, tínhamos veículos da entidade que gera a rede, que foi a Investidores de Portugal, a circular às cegas, como era o caso daquele da reparação das catenárias que provocou o acidente.
Sim, não? Mas talvez por serem precisamente veículos de trabalho.
Pois, mas são veículos de trabalho que ocupam a via e nesta uma via onde circulam composições que podem atingir 220 km/h, que não é brincadeira, não é? Aliás, ontem as desculpas foram as de sempre. Ninguém explicou porque é que até 2016, quando ocorreu outro acidente com um veículo destes, ninguém se lembrou que talvez fosse bom equipar estes veículos com o mesmo equipamento. E, portanto, houve durante 23 anos em que, apesar de tudo, não parecia ser necessário que estes veículos tivessem esse equipamento. Só em 2016 para cá é que isso foi necessário. 2016 para cá, já como era equipamento obsoleto, havia problemas com o fornecedor, uma ladainha do costume. Portanto, estamos a falar de tecnologia dos anos 80, estamos a pedir a uma empresa para desenvolver essa tecnologia, apenas a meia dúzia de máquinas, portanto o negócio não é apetecível, é um problema do que...
E é um problema, enfim, é uma espécie de nó cego, não é?
Eu acho que no fundo é a história trágica de décadas de desinvestimento na ferrovia em Portugal. Agora, há uma coisa que temos de estar conscientes, nisto há uma responsabilidade coletiva de que ninguém escapa. Eu acho que não escapam governos, que sempre preferiram as autoestradas, mas também não escapam os eleitores, que também sempre gostaram mais de andar de pó, como se costuma dizer, não é? Eu acho que não escapam os sindicatos, que fizeram da CP uma empresa das mais difíceis de gerir do país e a que ajudaram pelas suas reivindicações e pela sua rigidez a criar uma dívida gigantesca. A conversa do tecnocrata, da presa de ontem, de imprensa, era mesmo de arrancar os cabelos. Batia tudo certo naquela conversa, só que no fundo, pensando bem, estava tudo errado. Só que isto está tudo errado, mas está tudo errado há demasiados anos.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.